Ontem nós falamos sobre a verificação do Hametz, a busca do Hametz. Mais alguns detalhes antes de prosseguir com o fim da mitzvah, que é queimar o Hametz. Detalhe importante, é uma pessoa que não vai estar em casa na noite de Bedikat Hametz. Não está em casa, não sei, vai chegar tarde, ou vai só chegar no dia seguinte. Precisa nomear alguém que vai lá fazer a verificação. Se tem pessoas da família que estão morando na casa, então lógico que eles podem fazer. Quer dizer, se o marido não está, pede para a mulher fazer. Mas se ninguém da família está, então tem que nomear alguém para vir fazer a verificação. E essa pessoa, quando terminar a verificação, vai falar a anulação do Hametz, dizendo todo o Hametz do proprietário que se encontra aqui, de fulano, está, que não foi encontrado, está anulado. E além dele, a pessoa, o próprio proprietário, o dono, deve também anular o Hametz, onde quer que esteja, falando a anulação do Hametz, tanto à noite como na manhã seguinte. Nós vamos ver, se Deus quiser, sobre a queima do Hametz. Uma pessoa que vai viajar precisa ou nomear alguém que vai verificar o Hametz na noite anterior a Pesach, ou, se não tem ninguém ou não dá, ou o que for, então a própria pessoa, o próprio dono, vai fazer a verificação do local na noite anterior à viagem, mas aí não faz a brachá, porque não é o dia certo de fazer, mas tem que fazer. Tem que verificar para ter certeza que não sobrou Hametz antes da pessoa sair para a viagem. Uma pessoa que não fez a verificação à noite, esqueceu, faz de manhã. Não fez de manhã, deve só fazer depois, durante Pesach. Nesses casos, se não for feito na véspera de Pesach, a pessoa vai ter que fazer nos outros dias. E, inclusive, se a pessoa não fez nenhum dos dias de Pesach a verificação, ele vai ter que fazer a verificação de Hametz depois de Pesach. Porque existe uma proibição de usufruir de qualquer Hametz que ficou na propriedade de um judeu durante Pesach. Então, a pessoa depois de Pesach vai ter que procurar, e qualquer Hametz que for encontrado precisa ser exterminado, não pode se consumir e nem usufruir desse Hametz. Uma pessoa que encontra Hametz durante Pesach, se for Yom Tov ou Shabbat, não dá para queimar. Então a pessoa cobre esse Hametz e quando terminar Shabbat ou Yom Tov vai queimar. E se a pessoa encontra nos dias intermediários de Pesach, ele vai imediatamente pegar aquilo e queimar, exterminar. Depois que a pessoa então buscou, procurou pelo Hametz, fez a anulação do Hametz à noite, ele precisa queimar esse Hametz na manhã seguinte. Como que funciona? Tem um horário limite para se queimar esse Hametz, porque na véspera de Pesach existem dois horários. Existe o horário máximo para se comer Hametz, e existe o horário máximo para se ter usufruto do Hametz. O Hametz pode ser comido na véspera de Pesach até a quarta hora do dia, que isso, para efeitos do horário em São Paulo, é por volta das 9:30 da manhã. E o Hametz precisa ser queimado até no máximo uma hora depois, porque depois já não pode mais usufruir do Hametz. Então, para você cumprir a mitzvah de exterminar o Hametz com o Hametz que é seu, você precisa fazer isso até no máximo às 10:30 da manhã, horário de São Paulo, que é o fim da quinta hora. E antes de passar esse horário, a pessoa queima o Hametz, e antes de passar esse horário das 10:30, precisa-se anular o Hametz. E aí tem uma anulação que se faz de manhã, que consta também no Sidur, na Agadá, que se fala depois que você queimou o Hametz. Bom, para queimar o Hametz, é queimar. Colocar numa fogueira. A pessoa pode fazer sozinho isso. Pode levar, geralmente, nas sinagogas. Em Israel, em todas as praças tem se faz uma fogueira e se queima o hametz. Geralmente fazer junto com uma fogueira assim mais caprichada é mais fácil de queimar, mas pode fazer em casa. Logicamente que sempre tomando os devidos cuidados quando se mexe com fogo. E para finalizar todo esse assunto do hametz, temos também a venda do hametz. O que significa a venda do hametz? Às vezes a pessoa tem estoque em casa de vários tipos de comidas, comidas que não são kasher lepesach e que podem conter hametz. Tem comidas que você sabe que contém hametz. Teríamos que terminar com tudo isso antes de Pesach. Mas a pessoa tem estoque, não quer terminar com tudo, vai ter prejuízo. Lojas, então, nem se fala que podem ter prejuízo se acabarem com todo o hametz antes. Então, nesse caso, nossos sábios dão uma permissão, e na verdade até um rigor, não vamos entrar agora nessa questão, que é vender o hametz. Ou seja, eu separo todo o hametz que me interessa vender. Tem gente que é rigoroso e não vende hametz mesmo. Não vai vender pão, não vai vender bolachas, não vai vender bolos. Vende só coisas que têm misturas e que têm componentes, são hametz. Você separa tudo isso num lugar específico da sua casa. Você fecha isso para você não ter acesso, para sem querer não acabar pegando em Pesach. E você assina um termo com o rabino, onde você está dando o direito para o rabino de vender o hametz que está na sua propriedade, ou nas suas propriedades, devidamente guardado em algum lugar. E aí, o rabino, na véspera de Pesach, depois do horário que passa a ser proibido comer hametz, e antes do horário de proibição de usufruir do hametz, vende todo o hametz da comunidade para um não-judeu. Ele faz um negócio. E assim fica vendido. Então esse hametz não é meu. Se o não-judeu bater à minha porta durante os 8 dias de Pesach e disser que ele veio buscar o hametz dele, por favor, eu indico para ele o local para ele saber chegar, abro o armário, e ele pode levar tudo. Ele está pagando por isso. Quando termina a Pesach, o rabino chega para o não-judeu e fala para ele: vamos acertar, você pagou uma entrada, agora eu quero o resto. Você quer comprar todo o resto do hametz? Você vai pagar pelo resto do hametz. O judeu diz: não quero pagar para o resto do hametz. Então não tem problema. Então eu quero comprar de volta de você o hametz. Posso? Pode? Eu acho que pode. Tá. E assim ele vende o hametz de volta para o rabino. Geralmente isso é feito uma negociação. O rabino paga mais do que ele recebeu de entrada. E assim o não judeu tem um lucro. Vale a pena ele fazer esse negócio todos os anos. E dessa forma, durante Pesach, eu não possuo hametz. O que eu encontrei pela casa, eu queimei. O que eu tinha guardado em estoque, coisa assim, está tudo guardado num canto, fechado, vendido. E dessa forma, eu não tenho nenhum problema em consumir esse hametz depois de Pesach. Logicamente que eu só preciso vender o que é hametz ou o que contém hametz. Produtos que não contêm hametz não precisam ser vendidos. Um produto que eu tenho certeza que não tem nada de hametz, não tem problema, eu posso deixar guardado em qualquer lugar da minha casa. Eu não posso consumir isso, talvez, porque não tem supervisão rabínica. E se eu não tenho certeza absoluta que aquilo é kasher lepesach, eu não posso comer em Pesach, mas eu não preciso vender para um não-judeu. Ah, da mesma forma, os ashkenazim que não comem kitniot, não comem leguminosas, ainda não falamos sobre isso, não há necessidade de vender leguminosas para o não-judeu. Porque leguminosas eu posso possuir em Pesach, só não posso comer. Eu posso possuir e só não comer. Eu guardo no armário, que não precisa ser o armário da venda para o não judeu. Da mesma forma, utensílios de cozinha, os pratos de durante o ano, as panelas durante o ano e etc. Eu não preciso vender isso para o não judeu. Só que não dá para usar isso em Pesach, senão cacherizo. Então eu não vou usar, vai ficar fechado no armário, eu não vou usar. Mas eu não preciso vender isso para o não judeu, só preciso vender produtos que são chametz ou que contêm chametz na sua composição.